UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Neste mês de março, a música sertaneja teve duas perdas importantes, com as mortes de José Rico e Nezita Barroso, artistas que trouxeram a sonoridade do interior conhecida como música caipira para todo o Brasil. Para saber mais sobre o gênero musical e falar sobre a representatividade artística de José Rico e Nezita Barroso, eu conversei com a professora da Escola de Música da UFMG e etnomusicóloga Glaura Lucas.
Professora Glaura Lucas, muito obrigada por participar aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço o convite.
Professora Glaura, nós tivemos duas perdas para a música sertaneja. No primeiro foi a morte do José Rico, no dia 3 de março, e neste domingo, da cantora Nezita Barroso. Para deixar bem claro para os nossos ouvintes, professora Glaura, qual que é a diferença entre música sertaneja e música caipira?
Boa noite. Eu confesso que essa não é a minha área assim, de especialização. No entanto, o que a gente pensa mais a respeito da música, não somente nas suas construções sonoras, mas na sua área de atuação, no seu contexto social e cultural. Então, a caipira e a sertaneja, e mesmo esses nomes, caipira e sertanejo, eles podem adquirir significados diferentes conforme o local. Mas, amplamente falando, a caipira seria aquela que está mais circunscrita localmente em algum contexto social que não seja o que a gente entende hoje por sertanejo, que já está mais vinculado ao midiático. Então, caipira estaria mais relacionado com o que normalmente se diz, né, de ser de raiz, porque está bem enraizado nas práticas sociais rurais, né? E o sertanejo, como a gente entende hoje, e às vezes os seus desdobramentos, já estão esteticamente moldados para o comércio, para a veiculação midiática, enfim, para gravação, para difusão na gravação. Não que a caipira não tenha ido para esse formato também algo dela, mas ela nasce dessa vivência, dessa experiência nesses contextos rurais.
Uhum. Então a música caipira teria mais relação com a questão do local, então?
Sim, tradicionalmente falando, não que ela para ali, né? E, assim, o que eu quero dizer é que ela não necessariamente existe somente ali, porque várias músicas que são de um contexto mais regional, local, participando de outras práticas sociais locais, muitas vezes eles vão, sim, parar nos meios de difusão midiática, como a própria música caipira também. Mas hoje, quando a gente fala em sertanejo, já é essa música inspirada no modelo caipira que vai parar, que tem mais essa relação de performance vinculada às aquelas músicas que são para apresentação. Então, elas vão existir no formato de shows, para grandes públicos, serem gravadas, de serem veiculadas na mídia, numa mídia que de maior alcance, né? Quando eu quis dizer que a caipira ela está mais localizada, mesmo quando ela atinge a mídia, ela tem um alcance que é mais também localizada. É interessante também. São programas em horários específicos e tudo mais.
Essa diferenciação, ela também está presente na composição da música, tanto na sertaneja quanto na caipira?
Ela vai refletir, sim, na forma de composição. Então, ainda que alguns temas, do ponto de vista da letra dessa música, possa até repetir, outros vão ser mais específicos dessa música urbana e sertaneja, intitulada sertaneja, e outras temáticas vão ficar mais, são mais referentes à música caipira. Mas, como o meu assunto é mais a música, do ponto de vista sonoro, ainda que haja algumas correspondências, a forma de você tratar esteticamente esse material também é diferente. E no caso da sertaneja, que vai para esses grandes shows e tudo mais, ela vai absorver uma série de outros instrumentos, ela vai ter um tratamento na hora de equalizar, né, de colocar importância maior sobre um ou outro instrumento, a forma de cantar, enfim, uma série de outras coisas que interferem esteticamente e transformam esteticamente aquela música.
E professora Glaura, essa modernização, por exemplo, do gênero da música sertaneja, ele é criticado? Essa modernização, ela é criticada?
Olha, aí vai, eu acho que depende de quem está refletindo sobre isso, né? Então, sim, eu acho que a gente tem que pensar em todos esses gêneros também de forma... não como uma evolução, que um passou de um para o outro ou alguma coisa assim. Eu acredito que a música caipira e vários gêneros de música rural, eles sobrevivem nas suas práticas locais ainda. Ainda que eu diga, porque eles têm uma força, não é que eles estão fadados ao desaparecimento por causa dessa música midiática. A música midiática, ela é mais penetrante, ela vai ser mais difundida, mas isso não impede que vários grupos ainda mantenham uma vivência musical, profissional ou não, e com suas redes próprias de prática mesmo, de performance. Então, no interior de São Paulo, você ainda tem, por exemplo, o cururu forte com alguns grupos, e eles têm suas dinâmicas próprias de apresentação, de vivência, de participação em festas religiosas ou de uma maneira mais profissionalizada, sendo convidados para apresentar em alguma festa ou em algum bar ou em alguma... Enfim, tem outras redes de relação profissional, social, né? Então, a crítica é no sentido de que talvez toda essa modernização, essa transformação estética possa gerar uma diminuição da vivência desses outros grupos. Mas esses outros grupos, eles têm sua própria forma de transformação ao longo do tempo, que não seja necessariamente... serem levados para a grande mídia, e eu acho que a grande mídia cria uma outra coisa e tem uma outra forma de vivência, de experiência com relação à música, que é diferente dessas locais. E essas locais ainda têm força.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu converso com a professora Glaura Lucas, da Escola de Música da UFMG. Professora Glaura, a gente teve a perda, né, do cantor José Rico e também da Inezita Barroso, ela que é considerada uma das primeiras damas da música sertaneja brasileira. Professora, a senhora poderia explicar para a gente qual que é a representatividade desses artistas para a música sertaneja brasileira?
O José Rico faz parte de uma dupla que teve uma projeção enorme, né, uma importância muito grande, com certeza é uma perda para os amantes da música sertaneja. E no caso da Inezita Barroso, acho que chama a atenção de todos nós, não somente o lado artístico dela, como cantora, como uma pessoa que sempre difundiu esse gênero e tudo mais, mas também dela ter estado à frente até praticamente o seu falecimento, já com 90 anos, à frente de um programa semanal de difusão dessa música, de divulgação da música sertaneja e de seus desdobramentos, daquilo que é criado hoje também em torno desse macrogênero, vamos dizer assim. E isso é muito interessante, porque ainda que alguns expoentes desse gênero, que não são tanto os midiáticos mais famosos, que têm uma projeção midiática maior, ela, com o seu programa, ela mantinha assim, essa fidelidade de um público, ela atendia as necessidades expressivas de grupos sociais do Brasil, que eram fiéis, né, que participavam não só no auditório, mas assistiam ao seu programa todos os domingos. Quer dizer, eu acho que ela prestou um serviço muito grande para a música brasileira de uma forma geral, mantendo diversificado, né, os seus gêneros, né, com esse programa dedicado à música sertaneja, que realmente foi muito importante.
E durante 35 anos, né, professora Glaura?
Uhum. É impressionante, né? E nos últimos tempos era emocionante vê-la conduzir o seu programa a partir da própria casa, né? Primeiro sentadinha no palco, né? Ela já não ficava, não se movimentava tanto, né? Ficava sentadinha. Depois eu cheguei a ver um programa em que ela conduziu o programa a partir de casa, né? A partir das gravações feitas em casa. Então, realmente, ela é uma perda. E eu acho que nós temos que agradecer a ela tudo que ela fez durante esses anos todos para essa música, para a música brasileira de uma forma geral.
Professora Glaura Lucas, muito obrigada pela entrevista aqui na Rádio FMG Educativa. Fique à vontade para ressaltar mais alguma informação.
Eu que agradeço esse convite e, de fato, é uma perda dentro dessa perspectiva histórica, né, do gênero.
Eu, Alessandra Dantas, conversei com a professora da Faculdade de Música da UFMG e etnomusicóloga Glaura Lucas, para finalizar nossa entrevista sobre as características da música sertaneja. Vamos ouvir a música escolhida pela professora Glaura Lucas, a música Lampião de Gás, interpretada pela cantora Inesita Barroso, a dama da música caipira que morreu aos 90 anos no último dia 8 de março.
Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Sua luzinha verde azulada que iluminava a minha janela, tua almofadinha lá na calçada, palheta branca, calça apertada, dormiu um pouquinho do dia volou. Jamin, Jagunço e Chiquinho, lampião de gás, lampião de gás. Na garoinha fria, fininha, escorregando pela vidraça do sabugueiro grande e cheiroso, lá do quintal da Rua da Graça, lampião de gás, lampião. Pequeno. agora cresceu, mas tudo morreu. Lampião de gás, que saudade me traz.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.